falar torcedor do time mais amado, mais querido dos Estados Unidos, da NFL, do mundo, do Brasil. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre o Star Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Platti, como sempre. E fechando, vamos fechar o draft aqui nesse podcast, né? É, podcast na terceira semana aqui de abril. E antes de começar o podcast, eu queria fazer um comunicado aqui. Se você está ouvindo esse podcast, possivelmente já passou minha data de aniversário. Meu aniversário é no dia 21 de abril. Então, se você está ouvindo esse podcast, comenta no podcast, deixa um feliz aniversário ali que vai me agradar. E desejem o Patrick Surtain na escolha do Cowboys, que vai ser um baita presente de aniversário pra mim, valeu? E aí, ministro, tudo bem com você?
Tudo bem, Plat, Diego, ouvintes. Vocês conseguem perceber que o Plat é tão importante que é feriado no aniversário dele.
Pois é, né? Fazer o quê? Se eu nasci no aniversário de morte do Tiradentes, até uma data meio séria, né? Mas calhou de ser um feriado. Mas vou te falar que isso me traumatizou muito na infância, cara, porque às vezes, pô, criancinha quer fazer festa de aniversário, aí caía num feriado, e eu nunca conseguia chamar os amigos pra juntar, fazer nem que seja um churrasco, porque tava todo mundo viajando, ninguém podia, era feriado, não sei o quê. Era horrível, horrível. E aí eu fiquei traumatizado em crescer com o aniversário no feriado, cara.
Nunca levou um bolinho pra escola, porque era feriado, não tinha aula, pois, né?
É, nunca tive aula no meu aniversário. E pra piorar, aqui no Rio de Janeiro, quando eu tive lá pros meus 10, 11 anos, algum político decretou feriado no dia 23 de abril também, dia de São Jorge. E aí aqui no Rio é feriado no dia 21 e 23. Então se no dia 21 cai numa quarta, dia 23 cai numa sexta e emenda um feriadaço. Cai a semana inteira. Às vezes 21 e 23 é terça e quinta, e aí ninguém trabalha a semana inteira, praticamente. E aí é mais feriado ainda, praticamente um carnaval de novo. E aí é a chance ainda menor de, se eu quisesse comemorar alguma coisa, fazer. Agora com a pandemia, tudo bem que eu não vou aglomerar ninguém e tal, mas como anteciparam os feriados, se tivesse condição eu faria alguma coisa, mas a pandemia não vai deixar. Mas vamos falar de Cowboys, que é muito mais importante que meu aniversário. Tudo bem, Diego?
Fala, Plat, fala, Vinícius, fala, ouvintes. Pá, super feliz aqui. Em primeiro lugar, parabéns pro Plat, né? Nosso grande guru aí, nosso chefe, o cara, né? Pô. E faz aniversário quase junto com meu filho mais velho. Meu filho é de 26 de abril. E eu acho muito bacana esse final de abril aí. Sei lá que signo é, não sei, tenho a menor ideia. Mas parabéns, Plat, que o teu aniversário e o do meu filho mais velho, Gonçalo, traga sorte para Dallas semana que vem, com um baita draft começando. O nosso podcast vai sair provavelmente faltando uma semana pro draft. Eu tô empolgadaço, acho que é um dos maiores momentos do esporte, do futebol americano, é justamente esse.
Olha, só para falar do signo, é touro. Começa no dia 21, que é exatamente meu aniversário, é o primeiro dia de touro. Eu só sei disso justamente por ser meu aniversário, porque eu não ligo tanto pra astrologia assim. Mas a gente tá falando de aniversário, mas a gente não pode dar os parabéns para algumas situações, né? Principalmente do senhor Aldon Smith. Para quem não lembra, ele ficou mais de 5 anos fora da NFL, porque ele, apesar de ter começado a carreira explodindo, jogando muito, muito, ele teve problemas fora de campo, foi suspenso. E aí ficou 5 anos fora. O Mike McCarthy deu uma chance para ele ano passado, ele foi bem em Dallas. O Cowboys recusou uma escolha de quarta rodada no meio da temporada por ele, que eu acho que era do Seattle Seahawks. E aí ele ficou até o fim da temporada. Acabou o contrato dele e não renovou. E agora ele assinou com o próprio Seattle Seahawks, né? E agora, recentemente, saiu uma notícia da polícia, não sei se é a polícia de Dallas, foi alguma cidade do Texas, que ele tinha sido preso por... Foi do Texas? Agora eu também não sei se foi do Texas, foi outro estado.
Louisiana,
New Orleans, Louisiana, né?
Tá certo. Porque depois que eu falei, que eu acho que eu lembrei, pô, acho que não era. Mas ele foi preso, agora eu não lembro exatamente qual é a acusação, mas tem aquela foto clássica de quando a pessoa é presa e tudo mais. E a NFL vai conduzir a investigação. Ele não é mais um jogador do Cowboys, né? Mas acho que vale mencionar, porque foi um jogador que voltou, um jogador que desempenhou bem. Vinícius, você acha que o Cowboys desperdiçou a oportunidade em não ter trocado ele na temporada passada? Ou você acha que valeu mais a pena ter ficado com ele pro restante da temporada?
Ah, Plat, eu imagino que o plano de Dallas era ele jogar bem toda a temporada e fazer quase, né, porque colocar no mesmo patamar que o Robert Quinn vai ser bem sacanagem, mas fazer igual ao Robert Quinn, conseguir que algum time pague um contrato, digamos assim, um valor elevado pro Smith, e a gente consiga receber uma pick compensatória. Só que, como falaram lá, a contratação do Aldon agora pelo Hawks já não entra na conta, além de, pelo jeito, não ter sido um salário tão alto assim, né? Tipo, uma contratação alta. E será que o Seahawks não vai dar para trás? Então, se colocar no papel, se ele jogasse a temporada inteira como ele jogou nas primeiras semanas, teria muito mais valido a pena manter ele durante todo o ano, que foi o que a gente fez. Só que depois de um tempo, dali, quando começou a surgir rumor que o Seahawks queria trocar pelo Aldon Smith, já era um momento que ele não estava rendendo tão bem. O Gregory estava tendo mais oportunidades que ele, mais estatísticas melhores que ele, e a gente acabou segurando, pensando que poderia ter uma pick compensatória. Claro, é um jogo totalmente de se isso acontecer ou se aquilo acontecer. No final, a gente que acabou perdendo, mas eu não julgo o jeito que Dallas tratou isso. Eu gostei de ter visto o Aldon Smith durante todo o ano no time. Ele foi uma peça, digamos assim, não tão fundamental, mas teve o seu valor. Teve o seu valor para compensar os erros que o Gregory fazia também. Então, ok, a gente não vai conseguir nada por ele agora, mas no balanço, pelo valor que ele saiu, a contratação de um ano, tá de boa. Eu aceito não ter trocado no meio da temporada passada.
Isso, eu acho que o Gregory, ele apareceu, ele voltou de suspensão bem depois dessa oferta do Aldon Smith, né? Mas, mesmo assim, eu acho que o Cowboys podia ter posto na balança, olha. Acho que a oferta foi mais ou menos na bye week, foi quando o Everson Griffin saiu ali, que era meio que a prazo, né, de trocas. E isso lá pra semana, acho que 7 ou 8. E aí, acho que o Cowboys podia pôr na balança. Pensar o seguinte, olha, o Randy Gregory vai voltar na semana 9. E ele voltando, o Aldon Smith vai ter menos snaps. E pra gente ganhar uma quarta rodada, como eles estão oferecendo, o Aldon Smith teria que ter um desempenho parecido com o Robert Quinn, como você mesmo falou, Vince. Que o Robert Quinn deu uma escolha de quarta rodada pro Cowboys essa temporada. E aí o Cowboys tinha que pensar, cara, será que o Aldon Smith vai jogar tão bem a ponto de receber uma escolha de quarta rodada? Será que os times ainda não vão ficar receosos com uma possível recaída dele, como ele acabou tendo, né? Acabou sendo preso de novo. E aí eu acho que isso o Cowboys tinha que ter posto na balança e pensar, ok, acho que o Cowboys, a gente não vai ganhar nada acima de uma escolha de quarta rodada, e a gente não sabe se vai manter ele no elenco, porque ele é um jogador que pode pedir muito, e é uma posição que a gente tá de olho em outros jogadores. Eu acho que faltou essa avaliação para chegar e decidir trocar. A gente perdeu uma escolha de quarta rodada, que podia se transformar num jogador que contribuísse mais que o Aldon Smith num período ou ao menos por um período maior, né, tipo um Dorance Armstrong da vida, ou simplesmente podia servir como moeda de troca pro Cowboys subir e pegar um jogador melhor, quem sabe. Então acho que foi uma oportunidade desperdiçada. A gente não vai sentir tanto isso, porque o Cowboys tem bastante escolhas nesse draft, principalmente na terceira rodada, a gente vai comentar sobre ela. Mas e se a gente não tivesse? E se o Cowboys já tivesse trocado a própria escolha de quarta, não poderia escolher mais na quarta rodada, sei lá, alguma outra situação que a gente precisasse de escolha. A gente ficaria devendo porque o Cowboys não gerenciou o elenco da forma correta. Então, para mim, isso foi um erro e que o Cowboys não... quer dizer, foi uma oportunidade desperdiçada, né? E eu acho que o Cowboys não conseguiu aproveitar o que a situação permitiu. E agora vamos falar de outro jogador do Cowboys que se envolveu em problema, mas aí eu tenho que falar a palavra supostamente, porque não saiu em grandes portais americanos, é uma situação muito nebulosa ainda, mas eu acho que vale mencionar. Uma modelo acusou no Instagram o Trevon Diggs, nosso então calouro, cornerback, de ter colocado as mãos nela e ameaçado ela com armas. Isso saiu, só que saiu em portais menores. Ela colocou um monte de coisa no Instagram dela, que acusando ele desse tipo de coisa e dizendo que ele bloqueou ela depois e tudo mais. Mas a gente não sabe se isso virou uma acusação mesmo, que vai realmente ir a tribunal e tudo. Não saiu em portais maiores, então eu não sei qual é a veracidade, se foi só uma acusação vazia ou se não, mas eu acho que vale a menção. Não tem como eu falar muito mais sobre isso, porque ainda é só uma acusação. Se isso se transformar em outras coisas, aparecer evidências, isso se tornar uma acusação formal, um advogado entrar com uma representação contra o jogador, ou a própria NFL abrir uma investigação própria para avaliar isso, porque ainda eu não vi se a Liga declarou que vai abrir uma investigação, eu acho que ainda não fez isso. Então vamos aguardar para ver uma situação. Mas é perigoso, porque o Cowboys está carente na posição de cornerback, e se isso realmente proceder e for para frente, o jogador corre risco de ser suspenso. E aí já viu, né? Uma posição carente, e a gente perde nosso melhor jogador suspenso por conta de uma acusação grave assim. Pode ser, se for verdade, de um crime que ele cometeu, e aí vai ficar ainda mais complicado, né? Diego, você acha que essa acusação pode mudar os planos do Cowboys pro draft? Ou você acha que o time já tem um plano independente do que essa acusação possa levar?
Olha, Plat, só eu acho assim que pelo que tem aparecido na mídia, né, por enquanto, a acusação é bem diferente daquela que o Aldon Smith vem respondendo. A do Aldon Smith, ele está sendo procurado pela polícia, né, por uma agressão de segundo grau, que eles chamam nos Estados Unidos, que é uma agressão com intenção, né, ocorrida no dia 17. A do Aldon Smith é... Aliás, a do Trevon Diggs, as primeiras impressões dão conta de que talvez não tenha sido. Talvez não tenha ocorrido como inicialmente noticiado. Mas eu tenho a impressão que Dallas, até a chegada do draft, vai saber quais são as consequências possíveis para essa situação do Trevon Diggs. Se ele agrediu uma mulher, certamente ele vai ser suspenso, isso não tenho dúvida alguma. E aí sim o Dallas vai ter que pensar, olha, eu acho que nem mais pro draft, Dallas vai ter que pensar em contratar, né, porque a gente vai ter...
Eu ia falar exatamente isso, sabia?
Vai ter que contratar, eu acho que não é caso de draft, não. Draft já tem uma necessidade natural como de outside cornerback, né, isso é óbvio. Né? E mais de um possivelmente, né? Pelo menos para secundária. Mas que nem o Plat agora já antecipou, dois calouros nos dois lados é muito difícil, né? Dois calouros mesmo, né? Calor de 2021. Então eu creio que caso Dallas entenda isso, e acho que Dallas vai chegar no draft já sabendo mais ou menos o que vai ter de consequência, certamente vai pensar, na minha opinião, para depois, porque pessoal, assim, ó, isso é uma discussão até para semana que vem ou para outra semana, mas Dallas não, e muitos times não estão contratando também por conta do cap, que é limitado esse ano em relação a anos anteriores, mas também porque eles não querem queimar as escolhas compensatórias para anos seguintes. O mercado ainda está bem aberto, bem mais aberto do que em anos anteriores. Então, no caso de Dallas ter uma possibilidade de vislumbrar uma punição para o Trevon Diggs, eu creio que Dallas não vai utilizar para a titularidade dois titulares no draft, eu acho muito difícil. Eu creio que vai pensar em contratar um veterano depois do draft.
Olha, eu acho que o Cowboys faz a avaliação do draft como qualquer outro time, tipo, avalia, vê os vídeos do jogador e faz uma classificação. Olha, esse eu acho um prospecto melhor que o outro. Eu acho que essa avaliação é independente do que os jogadores do elenco do Cowboys. O fato do Trevon Diggs ter cometido um crime ou não, não vai mudar a avaliação que o Cowboys tem de tal jogador. Vai mudar a necessidade que o time tem dentro do elenco. Então eu acho que o Cowboys vai olhar isso e vai ver, olha, aconteceu a situação, o Trevon Diggs vai ser suspenso, se realmente acontecer, e a partir disso a gente tem que procurar uma solução. Mas eu não acho que isso deva servir pro Cowboys, cara, então aí pega o primeiro cornerback que tá disponível e pronto. Porque aí você vai acabar fazendo bobagem, sendo bem sincero. E é isso que eu falei, cara, por mais que a gente queira ou não, essa situação do Trevon Diggs dificilmente vai se desenrolar antes do draft. Se desenrolar, né? Então eu acho que o Cowboys tem que manter a estratégia que ele quer tomar, independente da situação, e estando tudo certo e acontecendo, se for acontecer, aí sim você vai pro mercado e contrata um veterano, vai atrás de algum jogador enquanto ele estiver suspenso, ou dependendo da gravidade da acusação, do que for, talvez o Trevon Diggs nem jogue mais na liga. Eu não sei, eu tô falando pelas supostas acusações, eu nem sei se vai pra frente ou não. Eu tô pensando se for uma acusação muito grave mesmo. Ao que tudo indica, não é isso. Mas, considerando uma situação que a acusação seja realmente uma acusação falsa, então eu acho que o Cowboys está tranquilo. Mas se for alguma coisa que pode suspender, eu acho que não muda a estratégia do draft em si. Eu acho que pode mudar a estratégia do Cowboys no pós-draft. Se vai contratar algum veterano, se não vai. Justamente para um outro assunto que eu queria comentar aqui também, que é do... cornerback Rashard Robinson, que foi um cornerback que o Cowboys meio que contratou no meio da temporada, chegou a jogar muito, mas ele participou principalmente da segunda metade da temporada, e ele foi suspenso por 2 jogos por uso de substância, se não me engano, e tá fora, e é um jogador, sinceramente, de mediano pra baixo. Então, mas o maior problema é que o Cowboys perde profundidade no elenco e uma posição carente, e eu acho que isso escancara ainda mais uma situação de necessidade mesmo do Cowboys dentro da posição de cornerback, porque se você levar em conta que a gente perdeu o Chidobe Awuzie, a gente não repôs essa perda. Então a gente já tem um buraco na posição por causa disso. Agora pensa, se o Jordan Lewis for suspenso, é outro buraco. O Rashard Robinson já suspenso, é outro buraco. Então o Cowboys praticamente não tem ninguém para colocar em campo na semana 1 se tudo isso acontecer. E mesmo que o Trevon Diggs não seja suspenso, já são 2 buracos a mais. Você vai colocar o Maurice Kennedy, você vai colocar o CJ Gooden pra jogar de cornerback, eles não vão dar conta do recado. Eles nunca deram. Não vai ser na fogueira em Dallas que eles vão conseguir dar conta. Então, sendo bem sincero, eu acho que o Cowboys tem que ir atrás de alguém. E já deveria ter ido antes, sendo bem claro aqui. Eu acho que o Cowboys tinha que ter ido antes em outro jogador, porque é uma posição carente. E eu não gosto que o Cowboys vá pro draft com a necessidade clara em uma posição do jeito que tá. Então, sinceramente, ficou um negócio esquisito. Ficou bem esquisito.
E, Plat, a gente viu o Giants, por exemplo, se movimentando bastante na posição de...
Sim.
Trouxe o Logan Ryan, trouxe o Adoree Jackson e tudo mais...
Eles estão indo atrás do Bashaud Breeland agora, que eu vi. Saiu essa semana que eles tinham interesse nele, eu não sei se ia visitar ou se ia ter mais alguma coisa, mas era um jogador que eles têm interesse, ou seja, mais um jogador de secundário que eles estavam de olho, né?
Sim, tipo, Dallas deveria estar fazendo isso, no mínimo, tipo, chamando alguém para fazer visita, né?
Pois é, o Cowboys meio que se contentou com os reforços de corner na posição de safety, mas e aí? E a posição de corner? Será que ela vai ser menosprezada? Eu acho um tiraço no pé se o Cowboys fizer isso. Uma tremenda de uma bobagem. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que o Cowboys vai fazer. Porque, sinceramente, a gente tá gravando aqui no dia 20 de abril e essa notícia do Rashard Robinson aconteceu hoje. Então, é difícil a gente falar aqui que o Cowboys tá comendo mosca, porque acabou de acontecer a situação. Talvez não tenha dado nem tempo do Cowboys avaliar o que pode fazer, se tá muito em cima do draft, se o Cowboys vai levar essa necessidade pro draft, ou se vai chamar alguém para contratar antes... Como que vai ser? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que se considerar, principalmente profundidade do elenco e principalmente pensando no terceiro dia do draft que a gente vai falar. Mas antes de falar do terceiro dia, o Stephen Jones ele deu uma entrevista nessa semana e, entre outras coisas, ele falou que alguns times já começaram a ligar pro Cowboys em relação a trocar a primeira escolha. Não sei por quanto que o Cowboys pediria, quanto que eles estavam oferecendo, mas já começaram os pedidos. A gente já falou no podcast do primeiro dia se a gente trocaria ou não, mas, Diego, o que você acha dessa situação? Você acha que o Cowboys tem que barganhar, tem que ouvir proposta, ou você acha que não tem a menor necessidade de trocar, tem que ir atrás de um jogador na pick 10, isso se não subir?
Plátia, assim, ó, antecipadamente, antes disso de te responder, eu devo dizer que eu achei essa entrevista com a maior cara de migué da história, assim. Eu acho que ninguém ligou pra Dallas coisa nenhuma, não tem ninguém especulando absolutamente nada. E eu acho até uma estratégia que não é a mais correta ficar anunciando que tem gente ligando pra saber sobre troca. Eu, sinceramente, achei terrível isso. Porque, sem dúvida alguma, uma troca dentro do primeiro round, para um pouquinho mais para baixo, um trade-down, não é uma coisa impensável para nós que estamos reformulando uma defesa inteira, que nós não temos dinheiro, eu digo, cap, para limite salarial para contratar. Seria muito bom dar um trade-down e acumular picks. Isso a gente já discutiu, isso é verdade. Eu acho que é unanimidade mundial que um time que está em formação, que tem uma defesa inteira em formação, que tem um ataque pronto, gostaria de ter uma possibilidade de, quem sabe, ter 4-5 escolhas entre os 2 primeiros dias. Seria excelente. Agora eu não achei a estratégia mais adequada. Dizendo assim, particularmente, eu acho que não tá com muita cara de disso, já começaram ligações, mas quem é que começa ligações para saber quando... Talvez seja uma especulação muito, muito inicial. Agora, quem está atrás de troca, vai atrás de troca e faz a troca. Essa é a verdade. Creio que muitos times vão estar observando o que vai começar a cair dentro da primeira rodada. Número de quarterbacks que vão sair no início, jogadores que vão sair no início. Eu acho difícil alguém subir por cornerback nessa primeira rodada. Agora, tem jogadores, por exemplo, o Kyle Pitts. Se tiver na, próximo da 10 o Kyle Pitts ou na 10, alguém vai subir para querer pra draftar ele. A Penei Sewell, alguém vai querer subir. Algum quarterback que tenha sobrado, que não tem, se imagina que os 5 vão sair nas 10 primeiras rodadas, 10, 15 primeiras. Pode alguém querer subir. Agora, começar a falar agora, eu achei, com todo respeito, com cara de migué. Eu ouviria as propostas, tá? Eu ouviria mesmo. E eu acho até um consenso entre os torcedores dos Cowboys. Não sei se o Plat e o Vinícius, vocês também concordam comigo, que um acúmulo de picks num draft que a gente precisa de muitos jogadores para o elenco, né? Que a gente está com cap limitado, é a melhor estratégia possível. Agora é uma estratégia que não depende da gente, né? Depende dos outros.
Olha, vai chegar nesse período do draft, é muita cortina de fumaça, né? É muita coisa, muito migué que o Calvin, o Stephen Jones pode ter dito isso justamente para valorizar a escolha dele. Para algum time que esteja pensando em subir, já pense, poxa, já tem gente ligando pro Cowboys, então eu não posso
oferecer tão baixo. Mas alguém cai nisso ainda, Plat? Eu acho que não, né?
Cara, será? Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei, mas... É uma tentativa, né, de pelo menos de mostrar, né?
O Rio cai nisso? Não cai, né, nessa daí, né?
Diego, você nunca ouviu aquela máxima? Sempre tem bobo no futebol.
Pois é. A frase era não tem mais bobo, né? Mas sempre tem um. Sempre tem um.
É, a antítese, né, do negócio.
Era sempre tinha um Cleveland Browns, né? Mas hoje em dia o Browns se arrumou, né? Acabou com a piada.
O Cleveland Browns acabou de cortar o Sheldon Richards, não foi?
Foi.
Daqui um pouco tá nos dando um defensive tackle aí maravilhoso, quem sabe, né? E baratinho agora, né?
Mas sendo bem sincero, cara, eu... Agora que você falou, pode tem cara de migué mesmo, tem cara. Mas eu acho que o Cowboys, sinceramente, você não tem nada a perder sem fazer isso. O outro time vai falar, é migué. E o Cowboys vai falar, tá, você tem como provar que não é? O que, que eu ganho se eu, tipo, o que, que eu perco falando isso? Eu vou perder a credibilidade? Não, é, tipo, não, vai, eu vou fazer, mãe, eu abri uma investigação de que... De que não ofereceram, que coisa mentiu. Cara, tanto faz, cara. Sendo bem sincero, eu acho que os times adoram fazer isso. Saiu coisa que o Giants quer fazer trade down também. Sai sempre isso. Aí vai falar que, Detroit Lions quer subir. Cincinnati Bengals quer descer. Sempre sai. E nunca, e quando acontece a troca, nunca é com um time que especula. É sempre com um time nada a ver. Aí você vai ver, tipo, o Cowboys trocou pra escolha 31, que é o Kansas City Chiefs. Ninguém falava do Chiefs na vida. Chiefs deu 50 escolhas de primeira rodada e ninguém lembrava de que... Ninguém acreditava que o Chiefs ia fazer alguma coisa. Acontece essas loucuras no draft. E é isso que faz o draft ser tão legal, na minha opinião. Que acontecem essas coisas inusitadas. Mas aproveitando agora que a gente está falando do draft, vamos falar do terceiro e último dia, né? A gente já englobou os outros dois dias do draft, todas as escolhas, né? Mais ou menos a estratégia, o que o Cowboys pode seguir, o que não pode. E agora vamos falar do terceiro dia, que é um dos mais imprevisíveis de todos, né? Porque é o dia que você meio que drafta a sobra, né? Você chega no sábado lá, é a xepa, né? Você vai olhando com carinho ali, vê qual fruta tá boa ainda, se a fruta tá podre. E na avaliação que os times fazem pro draft em si, eles sempre dão uma nota pros jogadores. Esse jogador é de primeira rodada, esse jogador é de segunda. Esse jogador não tem nota de ser draftado, um jogador que a gente tem que ir atrás como free agent e tudo mais. E geralmente, o número de jogadores que tem nota de ser draftado é menor que o número de escolhas no draft. Por exemplo, são 250 escolhas no draft. Os times têm, sei lá, 180 jogadores com nota para ser draftado. E aí, com base nisso, a partir da sexta rodada, os times já não draftam um jogador com base em se o jogador tem nota de sexta rodada. É com base de, já vamos pensar em quem a gente vai pegar dos jogadores que não vão ser draftados, mas dos jogadores que não vão ser draftados, vão ser draftados, tem os melhores e os piores. Aí vamos dar... dentre os melhores, vamos draftar ele logo pra gente não ter concorrência pra pegar ele quando ele não for draftado. E é mais ou menos isso que o Cowboys faz. Por isso que o Cowboys pegou o Ben DiNucci na 7ª rodada. Não é porque o Cowboys precisava de quarterback, ele não precisava. Mas era um cara que eles queriam como não draftado. Só que, dentre os que o Cowboys não queria, ele era um dos mais cotados. E aí o Cowboys, cara, vamos draftar ele aqui, porque aí a gente garante que ele vai vir pro Cowboys de um jeito ou de outro. E esse é o plano. Mas agora, a gente tem a 4ª rodada, que tem boas escolhas, e a 4ª rodada serve pro Cowboys, não pro Cowboys, mas pra todos os times, ir atrás daquele jogador que todo mundo achava que ia sair 3ª rodada, e acabou caindo. Vinícius, você acha que o Cowboys tem oportunidade de pegar esse tipo de valor? Tem muitos jogadores que a gente já viu fazendo isso e que foram draftados antes que o Cowboys pudesse pegar. E o que o Cowboys pegou foi mais ou menos o Deck, né? Que todo mundo achava que o Deck ia sair antes, acabou descendo e caiu na escolha do Cowboys na 4ª rodada. Você vê o Cowboys indo atrás desse tipo de jogador, como fez, por exemplo, com o Biadish, com até o próprio Bradley Anae, né? Você vê o Cowboys repetindo esse modelo?
Acho que tudo vai depender. Eu, como sou do direito, eu vou utilizar a palavra que a gente sempre adora utilizar. Tudo depende, Plat. Porque vai depender se um jogador desse cair e for uma posição que precise de reserva. Então, Dallas pode ir atrás de um jogador desse tipo. Ao mesmo tempo, esse terceiro dia, pega ali quarta, né? Quarta, quinta, sexta e sétima rodada, se eu não me engano, né? Não lembro se a 4ª rodada fica pro segundo ou pro terceiro dia agora. Me fugiu a mente. Mas, tipo, é o que sobrar, né? Basicamente, o que sobrar. É muito difícil prever quem vai ter disponível, se você vai ter jogador da sua board disponível. Eu tinha visto um tweet hoje falando que, se não me engano, tem só tem 600 jogadores elegíveis pro draft. E, tipo, é uma das menores quantidades, né, dos últimos anos. Então isso mostra que vai ser, assim, aquela briga de facão para conseguir algum jogador que encaixe, que esteja disponível na posição. A briga pelos undrafted vai ser, tipo, totalmente ruim ao que parece, ao que tudo indica. Então, assim, a gente até comentou, né? A gente comentou em algum dos podcasts passados, tipo, 7ª rodada, você vai pegar um jogador que você queria pegar como um drafted, mas, pode ser que esse cara vá pra outro time, vou garantir ele agora. Esse é o problema do terceiro dia, a gente vai ficar falando aqui, tipo, é o dia mais totalmente aleatório possível. Só faltou o Ronaldinho Gaúcho no draft pra ser mais aleatório nesse último dia.
Mas tem também uma coisa, né, Vinícius e Plat, que as boards, elas vão ser muito diferentes entre as equipes, né? Vai ter... nunca, por conta da falta de contato e para os jogadores que optaram por não jogar na última temporada no futebol universitário, nunca, não teve combine, enfim, aquela coisa toda, nunca a gente vai ter tantas boards diferentes entre as equipes. É difícil ter um consenso, principalmente para os jogadores que sobraram para o terceiro dia. Daqui a pouco vai ter gente na board que a gente achava que era do segundo dia na 7ª rodada, sei lá, talvez isso, né? Eu digo que o nível de avaliação do scout, dos olheiros para esse ano, ele está muito limitado, então a gente vai ter... Eu acho que vai ser o draft de maior número de surpresas da história da NFL.
E esse é o momento, né, Diego, que você tem que ter uma boa equipe de scout, né? Não só de scout,
mas... A melhor da história esse ano, né?
E a galera do TI, entre aspas, dos nerds, pra fazer o vídeo, conseguir compilar estatísticas pra poder trazer, tipo, suprassumo pro Jerry Jones, pro Stephen Jones, pro McClay, poder decidir de forma bem correta, porque vai ser muito necessário decidir dessa forma.
Pô, tem cara de primeira rodada... Que supostamente primeira rodada que não jogou ano passado, com nota de primeira rodada que faz um ano que não joga, né? Que não é observado. Sei lá, vai ser um draft mais esquisito e que talvez no ano de 2021 os jogadores não tenham tenham um menor número de consequência prática em campo do que eles representavam eventualmente no draft.
Sim, eu concordo com tudo que vocês falaram e eu acho que para a aleatoriedade do terceiro dia do draft é como eles anunciam as escolhas, né? Porque, cara, o jeito que eles... ano passado não conta, né? Mas o jeito que eles anunciam a escolha em terceiro dia do draft é brincadeira, cara. Tipo, eles fazem cada coisa inacreditável. Teve R2-D2 entregando plaquinha com o jogador escolhido. O Colts fez um macaco de um zoológico apertar um botão e aparecer o nome do jogador. E não, eu não tô falando um macaco zombão, é literalmente, era um gorila. Um gorila de um zoológico lá, eles falaram, ah, o primeiro animal que anunciou uma escolha do draft, que ele apertou um botão e apareceu. E eu falei disso no podcast passado, né? Porque o Cowboys anunciou o deck, a escolha do deck, e numa zoeira lá que fez dentro do AT&T com o mascote. Mas isso, cara, isso é pra mim a melhor parte do terceiro dia. Cada escolha doida, cada coisa maluca que eles fazem. E ainda tem aquelas escolhas, na base militar do Turcomenistão, aí tá lá meia dúzia e os caras anunciam. Aí vai lá, Go Ravens, aí não sei o que, aí tem um monte de coisa dessa. E é um charme à parte do terceiro dia do draft. E eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer bold, mas eu não tava nem pensando em bold pra esse dia, mas eu vou falar uma coisa. Eu garanto pra vocês, garanto mesmo, que o Cowboys não vai fazer todas as escolhas originais do draft que tem. Não vai. O Cowboys vai trocar a escolha do terceiro dia com 100% de certeza. Eu tô sendo palpiteiro? Talvez. Mas pra mim, cara, isso é claríssimo, claríssimo, claríssimo. Se isso não acontecer, vocês pensam numa prenda aí que eu pago no podcast pós-draft. Mas isso não tem chance. O Cowboys vai trocar, vai fazer uma troca no terceiro dia. O Cowboys sempre faz. Sempre faz. E esse ano não vai ser diferente. Pode me cobrar. E uma coisa que eu queria comentar, pode fala isso, fala antes que eu comento depois.
Não, o Plat tá largando o filme de Dallas nos últimos 50 anos. Né?
E outra, tipo assim, provavelmente, né, eu não tenho como saber isso, mas todo mundo faz pelo menos uma troca no draft, eu imagino. Todos os 32 times. Essa bold do Plat é muito fácil de acontecer.
Não era pra ser uma bold. É que eu tô falando que vai acontecer. Pra mim isso é um fato. E como você Vinícius, falou, e até o Diego, só para deixar passar aqui, em relação ao desempenho dos olheiros, em avaliar jogador, cara, você imagina, cara, um wide receiver da segunda divisão do college, de uma universidade lá do interior de Montana, você acha que o Jerry Jones vai parar o tempo dele para ver o vídeo desse jogador? Vocês acham? Ou vocês acham que toda essa delegação para ver... ele não dá o trabalho sujo para outros jogadores. Os jogadores não, outros membros da diretoria. Isso é óbvio. O Jerry Jones não vai perder um minuto do tempo dele vendo o vídeo de jogador. A gente comentou aqui, ele tá encantado pelo Kyle Pitts. Ele deve ter visto 2-3 minutos. Você acha que o Jerry Jones tem capacidade analítica de ver um jogador? A movimentação do quadril dele tem um problema, então isso talvez não seja bom pro time. Claro que não. O Jerry Jones entende negócio. Ele é um empresário muito bem sucedido, muito capaz, né? Até porque se não fosse, ele não tinha o dinheiro que tem, não seria dono do time que é. Mas, como general manager, então se a gente falar, poxa, o Jerry Jones draftou mal. Cara, não foi ele que avaliou o jogador para decidir. Ele vai estar no fim, ou o pessoal vai falar, tem esses jogadores aqui e a nossa avaliação foi isso. Aí o Jerry Jones vai falar, tá bom. Tipo, ele vai dar o aval dele. Eu não acho que o Cowboys vai estar em dúvida. Ele vai falar, não, eu quero esse jogador porque eu vi o vídeo do jogador e eu tenho certeza que esse jogador é melhor pra mim, pro Cowboys, do que o outro. Duvido, eu duvido.
Plat, eu acho até assim que tem escolhas mais do estilo Jerry Jones, né? Embora eu acho que o nível de decisão dele é muito menor do que a gente cogita, né? Escolher o CeeDee Lamb e escolher o Ezekiel Elliott, por exemplo, são escolhas blockbusters que vendem camisa, enfim, que enaltecem a marca e que são a cara do Jerry Jones. Agora, ele fez isso, eu concordo plenamente contigo que tem um grupo muito maior e tem o staff, enfim, eu acho que a gente supervaloriza e coloca muito no Twitter coisas do Jerry Jones que na prática não é bem assim, né?
Você lembra da história do Manziel, né? Que o Jerry Jones queria o Manziel e o Stephen Jones tirou o papel da mão dele. Você acha que o Jerry Jones ia contra todo mundo que ele contratou e falar, não, eu não quero saber o que vocês dizem, eu vou atrás do Johnny Manziel? Claro que não, isso foi uma avaliação feita antes do draft e chegou na hora lá, tinha lá o Cowboys, olhou simplesmente o board do Cowboys e viu, cara, o Zach Martin é um prospecto melhor que o Johnny Manziel, então a gente vai draftar ele. E o Jerry Jones pode dar um aval, pode falar, pô, mas não seria melhor aquilo? Mas eu não acho que ele vai chegar e falar, cara, não quero que draft esse, tem que draftar esse. Porque o Jerry Jones, desde que ele assumiu como general manager, demitiu o Jimmy Johnson lá na década de 90, ele fez muita cagada uma em cima da outra. Lá eu acho que ele fazia isso. Mas ele foi vendo que ele foi cometendo tanta cagada, e eu acho que a partir de 2011, 12, quando o Will McClay chegou principalmente, eu acho que ele já se tornou um pouco mais humilde em relação a isso. Não que ele é a humildade em pessoa, não estou dizendo isso. Mas humilde em sentido, cara, ok, eu realmente sou um incompetente para draftar jogador, então eu vou deixar que o pessoal faz o trabalho sujo e eu vou estar com o meu nome e, cara, se for bem, vai ser eu que sou bem, se for mal, é o outro. E é o Jason Garrett. Então é mais ou menos isso que acontece. Mas eu não acho que ele é o cara que fica por trás das coisas. Eu acho que isso é o Will McClay. Então, sinceramente, eu acho que a gente não pode falar, ah, o Jerry Jones draftou mal, que não sei o quê, porque pra mim passa longe de ser isso. Principalmente hoje em dia, que o Jerry Jones tá muito mais velho, acredito que muito menos ânimo pra fazer as coisas do que tava 15 anos atrás, 20, 30 anos atrás, sei lá, vai saber. Mas enfim, diante de todas essas coisas do terceiro dia, eu queria falar pra gente, se você não ficar surpreso, você pensa, poxa, mas o Cowboys não draftou nenhum jogador de linha ofensiva. E, cara, a gente já tá na quinta rodada, tem que draftar jogador de linha ofensiva. O Cowboys não vai draftar por necessidade na quinta rodada. Porque nenhum jogador que cai na quinta rodada vai ser um cara que vai chegar, vai ser titular e vai arrebentar. Não tem como. A chance disso acontecer é 1 em 1 milhão. A partir desse momento, não só o Cowboys, mas todos os outros times, eles começam a draftar por capacidade de jogador. A menos que seja uma posição que o Cowboys já draftou e não precise de mais de um jeito nenhum. Por exemplo, se o Cowboys drafta 2 jogadores de secundária nas primeiras rodadas, aí vai chegar na quinta rodada e, porra, tem outro jogador da mesma posição sobrando. Mas o cara vai pensar, cara, tipo, não tem como, já draftei, a posição tá super cheia, não tem como levar o jogador, que ele pode acabar sendo cortado. Aí é uma coisa. Mas em outra situação, por exemplo, chega na quinta rodada, tem um Tyrande bom sobrando, que tá alto no board do Cowboys. Então vai chegar, cara, drafta ele. Que no pior dos casos ele vai ser um Tyrande 4, ele vai brigar com o Jeremy Sprinkle, que é um contrato baixo, ou... Aí, os times vão acontecer, por exemplo, nos últimos anos, como eu falei, o Cowboys precisava de safety, aí não veio safety na primeira rodada, não veio na segunda, não veio na terceira, aí a gente fica, cara, tem que draftar um safety. Se não veio na quarta rodada, ele não vai vir mais. Tipo, você espera que um safety de quinta, de sexta rodada chegue e vai ser titular e arrebente? Não vai acontecer. O Xavier Woods foi um caso raro, e ele nem foi tão bem assim para ser um cara tipo, que estourou Pro Bowler e tudo mais. Ele foi um cara que foi um titular ok, teve a última temporada ruim, mas valeu a escolha. Mas não é sempre que a gente vai achar um jogador assim, então, sinceramente, você tem que esperar o imprevisível no terceiro dia. E principalmente troca. Porque pode ter um jogador caindo, e como eu falei, o Cowboys gosta de trocar no terceiro dia. O Cowboys sempre troca no terceiro dia e não vai ser diferente nesse ano. Não vai ser. E sendo bem sincero, pra mim nem draftava a sétima rodada. Troca as escolhas de sétima, drafta um cara na quinta, no começo da sexta. Porque a diferença entre um jogador de quinta rodada para um jogador de sétima, o sucesso dele na liga é colossal. Se você pega o retrospecto aí de jogadores, como jogadores de quinta rodada foram na... se desempenharam na NFL como se tiveram carreira longa, se não teve, e comparar com o de sétima é muito grande. É uma diferença muito maior que jogador de primeira para segunda, terceira rodada. É uma queda de talento muito grande. Então eu focaria em troca, escolha o máximo que você puder em quarta, quinta rodada e, cara, esquece sétima rodada, fim de sexta rodada. Tenta se livrar dessas escolhas, acumula escolha para o ano que vem, nem que seja isso. Mas não precisa pegar jogador ali. A menos que, como o Diego falou, seja uma avaliação muito diferente, parece um jogador, cara, pelo amor de Deus, o jogador caiu ali. Mas, pra mim, são escolhas, sinceramente, não fazem tanta diferença assim. Eu não lembro o último jogador da sétima rodada que fez diferença pro Cowboys. O que mais fez foi o Noah Brown. E olha que nem fez tanta. É um cara que a gente olha e vê, cara, é um jogador dispensável pro Cowboys, não é um jogador que faz tanta diferença. Pra vocês verem como é que é o nível de sétima rodada. Então, a minha opinião é isso. Você concorda com isso ou eu tô sendo radical demais?
Eu até certo ponto concordo sim, e aí vou até soltar uma pergunta rápida aqui. Plat, tu que é torcedor do Longhorners, se o Sam Ellinger sair na quinta, sétima rodada pro Cowboys, você iria gostar?
Cara, eu fico feliz com todo jogador do Longhorners que vai pro Cowboys. Eu quero Caden Stern, safety, no terceiro dia pro Cowboys. Isso aí é certo. que eu vou torcer por ele indo pro Cowboys no terceiro dia, com certeza, sem dúvida nenhuma. O Cowboys pode ter draftado 3 safes nas 3 primeiras rodadas, eu vou fazer, ele tem que ser o 4º draftado. Quem drafta 3 vai draftar 4 no terceiro, e 1 no terceiro dia também. E o Ellinger eu gostaria, porque, cara, sinceramente, o Ben DiNucci, eu não acho que ele tem capacidade para ser alguma coisa na NFL, sinceramente. Eu acho que foi uma aposta que não deu certo, é um cara totalmente cru, e eu não sei até que ponto ele pode evoluir para ser um reserva ok. E eu preferia muito mais que a gente draftasse o Ellinger e colocasse no lugar do Ben DiNucci, por exemplo. Eu acho que ele tem espaço no time. E se o Calvin suprisse as necessidades de elenco e possa se dar o luxo de pegar um QB aí em 6ª rodada, vai, faz. Eu não ligo, não. Inclusive, ficaria feliz. Compraria a camisa? Aí não, porque o dólar tá alto, né? Mas se o dólar estivesse ajudando, eu pensaria no caso.
Já tem que comprar o boné,
o
né?
Boné.
Tem que comprar a camisa também, e aí vai apertar demais o bolso.
Pois é, né? Vai, o Paulo Guedes podia ajudar a gente, né? Congela aí dólar 1 para 1 em 1 mês aí só, em 2 dias. Eu já faço as compras todas e acabou. Depois você solta o dólar. Mas congela aí por 30 minutos. É o tempo de entrar no site oficial do Calmo e fazer o pedido e acabou.
Agora, tem algumas posições que Dallas tradicionalmente drafta nesse último dia, né? Tipo, defensive end... Certamente vai ter um lá de finaleira, wide receiver também, quem sabe linebacker. Acho
que linebacker?
Secundário.
É, secundário, safety sempre, né? Lá na finaleira, lá na rabeira, como dizem aqui. O Dallas tem se repetido muito, né? Trocas para subir e essas posições aí que todos os anos têm sido posições para reserva, né?
Pois é, eu não vejo o Cowboys indo tanto de jogador de linha ofensiva, assim, em final de draft.
Quase nunca funciona, né? É raro ter um jogador de linha ofensiva de final de draft que seja titular.
Olha, eu tô olhando aqui, o último jogador de linha ofensiva que a gente foi aí no final do draft foi em 2015, Lawrence Gibson. Vocês lembram dele? Eu acho que ninguém vai lembrar, porque foi um jogador que... nem durou no Cowboys, ele nem chegou aí pro elenco principal. Ele chegou, foi draftado e tudo mais, e ele foi cortado pelo Cowboys nos cortes pro elenco pré-temporada. E aí ele foi aquele tipo de jogador que é contratado, aí corta. 2 dias depois, é contratado, corta. E ele ficou nessa de vai, não vai, com 500 times aqui de 2015 a 2018. E acabou, tipo, sendo sucesso. Então é esse tipo de coisa.
Dallas, eu acho até que tem mais sorte com os undrafted, né, na linha ofensiva do que no terceiro dia.
Muito mais. Eu acho que o Lyle Collins não é um bom exemplo, né, porque é um cara de primeira rodada que a gente pegou no final. Problema.
Ah, o Brandon Knight?
Sim. Tinha um outro também. Caramba, esqueci o nome.
O Adam Redmond, não é?
Redmond, esse. Também dois jogadores que a gente veio como undrafted e que... foram ok, né? O Ronald Leary acho que foi undrafted também.
Foi undrafted, sim, e foi um titular sólido durante muitos anos, que só não ficou por causa de grana.
Pois é. Eu acho que o que a gente pode esperar é ou a gente vai ver jogador de linha defensiva secundária, ou a gente vai ver algum jogador em skill position, né? Que é wide receiver, tight end, às vezes um running back. Eu apostaria no running back, cara, porque running back é uma posição que é bom de sobrar jogador. Porque é a posição desvalorizada no draft, que sempre cai... O primeiro running back sempre cai lá pro meio, fim de primeira rodada, ou segunda rodada. E aí o talento de primeira rodada cai pra segunda. O talento de segunda cai pra terceira. Então a gente lá pra 5ª rodada, a gente consegue achar um talento bom. A gente pegou o Tony Pollard na 4ª rodada. Então acho que o Cowboys pode estar pensando, ok, talvez a gente tenha que cortar o Zeke no ano seguinte, talvez o Pollard tá chegando no fim de contrato, então a gente pode pegar um cara aqui como um seguro. Não que o cara vai chegar e vai ser um novo Derrick Henry para correr 2.000 jardas. Não, mas para ser um cara que, ok, ele vai compor elenco, ele pode ter uma, dependendo da característica, ele pode ter uma corrida aqui, uma corrida ali, ele pode complementar o Zeke, complementar o Pollard. Então eu não duvido, sinceramente, de um running back. Wide receiver eu acho difícil, eu não duvidaria, até porque como o contrato do Cedric Wilson e Noah Brown é de 1 ano só, e é um contrato que pode muito bem desfazer a qualquer momento. Eu não acho improvável que aconteça. E eu acho que o Cowboys pode pegar linebacker. Talvez até mais de um, dada a nossa condição de elenco, de profundidade, que a gente não tem muitas reservas. Então, linebacker é uma posição que o Cowboys pode focar um pouco mais. Linha defensiva, a gente conseguiu reforçar na frente, então não tem tanta necessidade de compor elenco quanto a posição de linebacker, por exemplo. Safety já contratou também na free agency, então não tem tanto, mas eu não duvido que possa vir um jogador, ainda mais porque o Jaron Curse não é um jogador tão bom assim, né? O Darion Thompson é um jogador que, dependendo do jogador que a gente escolha, ele pode ser dispensado também.
E Plat, defensive end, né? Que nunca é demais, né? Defensive end é uma posição que Dallas sempre drafta e que tem a máxima, que nunca é demais. Se conseguir um cara de final lá que dê certo, é um tiro na lua, né? Mas é um grande jogador, né? Para o elenco.
Se continuar nessa de nunca é demais, traz mais algum defensive tackle com a quantidade de jogador que a gente já trouxe?
Cara, considerando que a maioria é em contrato de um ano, se o Cowboys olhar e achar, ok, é um talento bom, talvez valha a pena. Tipo, e aí vai, aperta o gatilho, né? Virou jargão aqui.
Eu acho que defensive tackle virá no draft. Eu tenho certeza que virá no draft. Eu tenho convicção que Dallas vai draftar um jogador dessa posição. Viu? É a minha aposta. Quem sabe do terceiro dia e o jargão aí, né? Puxa o gatilho que o cara é bom.
É isso aí, e eu acho que corner depende muito do que o Cowboys vai fazer nos primeiros dias, porque eu acho que é uma posição que, se o Cowboys pega dois jogadores aí em primeira, segunda rodada, e, cara, sinceramente, você não precisa pegar um terceiro, e aí eu acho que você já começa a focar em outras posições. Em 2017, o Cowboys pegou o Chidobe Awuzie e o Jordan Lewis, né, segunda e terceira rodada, e ainda pegou o Marcus White na sexta, só que o White acabou sobrando, porque era muito jogador para muita pouca vaga. Então talvez não tenha necessidade de você pegar três jogadores na mesma posição. Por mais qualificado que ele seja, aí se for um talento, cara, se caiu na sexta rodada um cara que a gente achava que era começo de quarta rodada. Então vai.
Agora, pessoal, tá na hora da gente mudar algum estigma, né? Que a gente não tá conseguindo jogadores no terceiro dia pra defesa. Bom, teve o Xavier Woods, mas assim, jogadores que vinguem como pro bowlers, né? Tá difícil de arrumar pra defesa,
é
né?
Por natureza, pela natureza do terceiro dia, né? Que são jogadores que vão sobrando e tudo mais. Mas pelo menos jogadores que sejam mais úteis, né? Porque, por exemplo, ano passado, a gente draftou o Red Robinson na quarta rodada e o Bradley Anae na quinta. E nenhum deles teve impacto no time. O Robinson praticamente não jogou. O Cowboys contratava o Zezinho, que vendia cachorro-quente no centro de Dallas, para jogar de corner, mas não botava o Red Robinson. O Bradley Anae jogou 3 snaps na temporada inteira. 3. 1, 2, 3. Acabou. Entrou em campo. Pensa em todos os snaps de todos os jogos. Ele só jogou em 3. Então, um cara que ele basicamente só ocupou espaço no elenco principal. Ele não contribuiu dentro de campo. Aí, se você leva para o ano anterior, que foi uma tragédia, foi até pior. Cowboys draftou Michael Jackson, foi dispensado. Joe Jackson, dispensado. Ao Donovan Wilson, que só agora estava rendendo, isso por conta de lesão, porque talvez ele só ficasse mofando na reserva de novo. E o Jalen Jelks, que também não rendeu. E eu não estou falando de jogador para ser pro bowler, né? Eu estou falando de jogador para simplesmente conseguir fazer parte do elenco, fazer parte da rotação de uma linha defensiva, jogar um snap aqui, um snap ali, ter contribuição no special teams. Esses jogadores que eu falei, nem isso tiveram.
A gente tem que achar um Anthony Hitchens de quinta rodada.
Exato, exato. Um Damian Wilson, que a gente pegou numa quarta rodada. O Dorance Armstrong, querendo ou não, a gente pegou em quarta rodada, mas é um cara que contribui na rotação. Não é o melhor defensive end do mundo, não. E nem vai ser, mas é um cara que contribui. E eu acho que é isso. Se a gente conseguir esse tipo de jogador em um terceiro dia, já tá excelente. Um Anthony Brown, que superou as expectativas, jogou muito mais do que uma escolha de sexta rodada. Isso dos jogadores que estão no elenco, né? Então eu acho que é esse tipo de jogador que o Cowboys precisa. A gente supriu muita necessidade de linebacker com o Wilson e o Hitchens justamente por isso. Porque aí o Sean Lee se machucava, mas a gente tinha um jogador útil. Um jogador que cobria problemas justamente por conta de ter draftado bem no terceiro dia. E o Cowboys precisa fazer isso de novo. Porque nos últimos 2-3 anos aí, o Cowboys não conseguiu isso. Nos últimos 3 anos, jogador de defesa, em terceiro dia, só o Dorance Armstrong foi útil. E foi útil pra rotação. Não foi nem um cara que conseguiu ameaçar a titularidade. Ele nunca ameaçou a titularidade de ninguém. Ele vai terminar o ciclo dele em Dallas sendo completamente a sombra do DeMarcus Lawrence, a sombra do Randy Gregory. Porque quando o Randy Gregory foi suspenso, ninguém pensou, ok, a gente coloca o Durance Armstrong e contrata alguém para ser complemento. Não. Aí, cara, a gente precisa de outro cara para ser titular. Aí tem esse Everson Griffin. Aí pensa no Aldon Smith. E esse tipo de coisa. Então é um cara que, para você ver a qualidade dele, uma qualidade inferior. E agora o Bradley Anai, isso porque o Anai foi uma baita escolha, né? Porque, caraca, era um jogador de terceira rodada, de quarta, e mal pisou em campo. É, até que ponto foi uma injustiça da comissão técnica, assim como a gente acha que, ou pelo menos pareceu ser com o Donovan Wilson, ou ele realmente não tá performando bem?
Pô, o Platt então, tá querendo machucar o coração do Vinícius aí no podcast, é brincadeira, né?
A minha crítica não é em relação ao Anai especificamente, porque ele pode ser um bom prospecto e o time não consegue desenvolver ele bem. A gente não tem como saber até que ponto é o problema do prospecto em si ou é o problema da comissão técnica que não desenvolveu ele da melhor maneira. E a gente viu que a comissão técnica defensiva do ano passado foi uma tragédia, né? Então eu chutaria que ela tem uma parcela de responsabilidade muito maior, porque eu acho muito mais fácil a comissão técnica ter errado no desenvolvimento do que analistas dos Estados Unidos inteiro terem errado ao dizer que o Bradley Anai era um talento muito maior do que de quinta rodada. E eu acho que isso, acho que o Vinícius concorda comigo, né?
Não, e assim, eu vou defender o Anai aqui. O Anai mora no meu coração. Porque quando a gente draftou ele, eu acabei procurando, né, sobre, para escrever um texto pro site. E, cara, ele foi líder do time em sacks, foi líder, se não me engano, da conferência, all-time do college, né, da posição dele na conferência dele e tudo mais. Tipo, é aquele prospecto que tem tudo pra ir bem na liga. E aí, por isso, o Dallas escolheu ele. Aí, infelizmente, tem isso. Será que vai dar certo na NFL? É um outro nível, um nível acima do college. O quanto... Né, a staff defensiva também tem a culpa. Além disso, tinha Gregory e o Aldon Smith na frente dele no depth chart. Agora ele vai ser o segundo defensive end. Se for, isso vai ajudar muito ele, no mínimo, a mostrar que tem capacidade de jogar bem. E eu espero muito que consiga, porque, como o Diego falou ali, eu vou ficar muito triste se ele não ir bem em Dallas.
Pois é, cara. Eu acho que Não é possível que o Cowboys esteja avaliando mal os jogadores, porque o Cowboys draftou os jogadores, sabe do potencial, e eles passam meses treinando e o Cowboys nem sequer testa eles dentro de campo. Será que eles treinam tão mal assim? Será que eles estão com um problema tão grande assim? Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Ou, ao contrário, será que foi um erro tão grande da equipe de olheiros, da equipe de avaliação técnica? E isso passa pela comissão técnica também, né? Porque não é o Will McClay, Stephen Jones, o Jerry Jones vão draftar e dane-se o Mike McCarthy. Não só ele, o Mike McCarthy, como o Kellen Moore, o Dan Quinn agora, eles têm voz na hora de escolher. O Rod Marinelli, em 2019, na escolha de segunda rodada, ele teve voz ao dizer que, cara, eu quero o Tristan Hill. Ou em 2017, que estava entre o Taco e o TJ Watt, o Rod Marinelli teve voz. O Cowboys não simplesmente draftou, toma aí. Os técnicos têm voz em quem eles querem trabalhar, quem eles acham que encaixa melhor, quem eles acham que vão conseguir treinar melhor, que vão se desenvolver melhor, eles têm voz. Então, eles têm voz, eles aprovam o nome e chega na hora não dá certo. Como isso? É uma situação estranha. Então, até que ponto também no, né, do próprio jogador? É uma dúvida, sinceramente, que não tem como a gente resolver. Ou se resolver vai ser porque o cara falou anos depois. Não é uma coisa que a gente tem como saber agora. A gente não tá nos treinos, né? Se eu pudesse, eu estaria lá nos treinos e veria, cara, se o cara é preguiçoso, se o cara chega atrasado, se o cara não se esforça, ou se, pô, o coordenador defensivo é um jumento que não escala ele errado, ou manda ele fazer o trabalho errado. É difícil, não tem como saber. Mas, sinceramente, independente do problema, eu acho que o Cowboys precisa corrigir pra achar bons valores em terceiro dia. Porque terceiro dia, cara, é o dia que você mais consegue economizar no draft, porque no salary cap, porque você consegue jogadores baratos e, se eles performarem bem, cara, você tem um jogador por 4 anos num salário muito baixo. O Dak Prescott foi um estouro, cara. Você conseguiu um deck por 4 anos, um quarterback titular, quarterback bom, por 4 anos com um salário ridiculamente baixo. E isso alivia a folha e você permite que você invista em outras posições, em alguns outros setores carentes. E aí, por exemplo, sei lá, o Cowboys draftou um linebacker na quarta rodada que estourou, virou titular. Aí, cara, você não precisa dar uma nota pro Leighton Van Der Esch, porque você já tem esse linebacker novo. Ou você pode cortar o Jalen Smith, você vai manter esse cara. E aí você tem um dinheiro acumulado, você pode investir em outro setor, você pode investir num jogador de linha defensiva. Então o terceiro dia é muito importante para isso. É onde você mais consegue economizar. A gente economizou muito na posição de safety conseguindo o Xavier Woods, ou com o Anthony Brown, o Donovan Wilson.
E outra, né, Plat? É tipo assim, é nesse terceiro dia que vai colocar você como... Claro, no final das contas vai tudo pra conta do GM, mas é nesse terceiro dia que vai colocar você assim, você é um bom GM ou você não é um bom GM do draft?
Sim, sim, eu concordo.
Né, porque escolher, acertar na escolha de primeira rodada é fácil, pô.
Pois é, eu acho que é mais fácil você acertar do que errar na escolha de primeira rodada. Ainda mais com tanta análise de comentaristas de televisão e tudo mais. Querendo ou não, você pode se basear neles. Mas nem todo analista de televisão de emissora americana vai analisar o defensive tackle da West Virginia, que... Eu tô inventando o nome de universidade, tá? E esse cara você tem que avaliar pra saber se vai ou não. Então isso você avalia também a condição de general manager e de comissão técnica e a capacidade do time de scout, né? De avaliação. Mas o Cowboys precisa, cara. Porque o Cowboys tem buraco no elenco, tem escolhas pra fazer, pra conseguir bons jogadores, e é isso que o Cowboys precisa. Porque quanto mais escolhas você tem, mais chance você tem de acertar. Você vai escolher mais, a probabilidade de se acertar é maior do que se escolher, se tiver duas escolhas só. Então o Cowboys tem oportunidade. E eu acredito que o Cowboys vai conseguir pelo menos um jogador útil aí. Eu confio no Dan Quinn. Eu acho que ele é um cara que já mostrou bons talentos aí com jogador de defesa e tudo mais. E eu acredito que ele possa contribuir para a defesa do Dallas em relação a isso. O próprio Damonte Kazee, que a gente contratou, foi uma escolha de quinta rodada. Agora você vê, um cara de quinta rodada a gente trouxe com salário alto. Ele rendeu aí 4 anos pro Atlanta Falcons, uma escolha com salário baixo. Esse tipo de jogador que a gente tem aqui atrás. E eles conseguiram, por exemplo, o Russell Gage, wide receiver, terceira rodada, rendeu bem, contribuiu. Ito Smith, running back, que o Vinícius adora ele no fantasy, sempre pega ele no fantasy. É um cara que sempre rende.
Ele podia vir pra Dallas, né? Foi cortado de lá.
Pois é, né? Mas o que eu tô falando, esse tipo de jogador, cara, não é um jogador que vai ser um baita talento. Grady Jarrett também, escolha de quinta rodada. E por aí vai. Devonta Freeman, Ricardo Allen, são jogadores, cara, não vai ser esse jogador que vai mudar a cara da defesa, mas é um jogador que vai contribuir. Isso o Cowboys precisa, realmente. Mas vocês querem fazer considerações finais aí? Falar mais uma coisa? Eu já botei a cara a tapa aqui em escolha de terceiro dia, hein? De que vai ter troca. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês querem falar da prenda que eu vou pagar se isso não acontecer? Eu deixo vocês escolherem.
Não, a prenda deixa pra pensar no dia do draft, né? No dia do podcast pós-draft, a gente dá tempo, 2 semanas pra pensar sobre isso, até lá tem chão. Mas é.
Tá bom. Eu posso cantar uma música. Não, como o podcast não tem vídeo, eu não posso.
Não, vai ter que ser vídeo, vai ter que ser vídeo.
Não tem como. Eu posso,
Instagram
eu
tá aí pra isso aí. Instagram do
Daqui um pouco a galera aí pede o que vai ter que fazer, sei lá, né?
Vamos ver se os ouvintes vão dar uma ideia legal. Se derem, eu faço.
Mas, Plat, tem que ser uma bold mais problemática aí, né? Mais difícil aí, né, Plat?
Bold, não, você não paga a prenda se errar bold, porque a bold é a chance pra você errar. Eu tô falando uma coisa que vai acontecer mesmo. Mas não tem problema não, eu pago prenda que for aí. Eu não tenho fantasia, mas eu canto, eu não sou bom cantor não. Se abrir o podcast cantando, não vai dar certo, o pessoal vai fechar logo. Mas a gente dá nosso jeito, né? Vai ser uma prenda legal. Mas eu confio no Jerry Jones que isso não vai acontecer. Fiquem tranquilos. Quando acontecer a escolha, a troca no terceiro dia, vocês vão lembrar de mim e vão falar, putz, Plat safou, né? Mas é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Mais um podcast juntos. E seguimos, né? Draft pra rolar, muita coisa pode acontecer. E essa semana aqui, antes do draft, é nervos à flor da pele. Qualquer minuto a mais aí acontece a troca, acontece não sei quem, jogador foi pego na noitada e cai no draft, aí já muda a mock, já muda a previsão, aí a gente vai fazer nosso próprio mock e a gente vai gravar o podcast, fazer nosso mock e quando chegar no draft já vai estar todos atualizados, porque já teve troca, já teve coisa, é uma loucura total, mas é uma coisa que eu particularmente gosto muito e acho que você que ouve gosta também. e vai gostar do podcast. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu e gol, Cowboys.